que eu fiz aqui?
Quem começa? Quem é que dá o pontapé? Quem é que deu o pontapé?
Ai, posso dar, não tenho
como. Olha, tem sido muito difícil encontrar assim umas conversas da treta, mas pronto, até me tenho de safado. Diz lá, diz lá, não tenhas receio. Achas que é bonito, bonito ser feio. Anda, conta já, responde sem freio. Achas que é bonito ser feio?
Então, olhem, vocês dão uma a honra
honras de abrir
eu,
a porta,
de ser,
entrar.
De ser eu a
sim.
começar este programa. Então,
be our guest.
E vou começar o programa a falar-vos de Edward Jenner. Embora, deixem-me já ressalvar, não será ele o protagonista da minha história.
Ah, tu para que estás a trazer pessoas para aqui?
Exato. O senhor queria vir.
É só para disfarçar, não é? Ah. É só para chatear.
Estás a prometer à pessoa coisas que depois faças expectativas.
Não, a pessoa já teve esse protagonismo todo. Mas já iremos ao encontro do meu ator principal.
Deixa o homem falar.
Falemos agora do senhor Jenner. Sabem quem é este inglês?
Não.
Jenner.
Edward Jenner.
É, tem alguma coisa a ver com a Caitlyn Jenner?
Não,
o Bruce Jenner.
Quer dizer, pelo menos penso que não. Pois o Edward, Eddie para os mais chegados, isto já sou eu a inventar, foi o médico responsável, em pleno século XVIII, mais concretamente em 1796, pela primeira vacina da história da humanidade.
Olha, vês?
Criou uma vacina que permitiu prevenir a contaminação da varíola.
Olha,
a qual acabou por ser também, curiosamente, eu não sabia, a primeira doença infecciosa erradicada por meio da vacinação.
Também não sabia.
Também não sabia.
Mas pois, foi aqui o nosso amigo Edward que tomou essa iniciativa no século XVIII. Ora bem, como sabem, a vacinação continua a ser um dos principais atos médicos de prevenção de doenças em todo o mundo.
Ao contrário de uma corrente que anda aí, não é?
Oh, exato, exato. E nem queria muito entrar por aí.
Pronto, não vamos
por essa
entrar,
onda
não. Vou já sair.
Negacionismo. Não, não, fizeste. Eu agradeço porque me deste esse
mote.
Havendo, porém, como também sabemos, e uma das causas está nessa advertência que acabaste de fazer, Lídia, um longo caminho a percorrer, ainda que aquilo a que eu me refiro não tem tanto a ver com o negacionismo, mas há um longo caminho a percorrer, sobretudo em África ou na Ásia, onde se situam alguns dos países menos desenvolvidos do globo e, como tal, com menos acesso aos cuidados médicos básicos.
E onde essas doenças todas ainda estão longe de...
E muito longe da erradicação.
Da erradicação.
Contudo, há boas notícias. Em final de abril, mais concretamente entre 24 e 30 de abril, não sei se vocês sabiam, celebrou-se a Semana Mundial da Imunização, durante a qual foi lançada a campanha Humanamente Possível. Esta campanha, liderada pela Aliança Mundial de Vacinas, visa alertar os líderes políticos a nível mundial para defenderem e apoiarem e financiarem também os programas de imunização nos países mais necessitados. Com efeito, e segundo um estudo liderado pela OMS, só nos últimos 50 anos as vacinas salvaram cerca de 150 milhões de vidas.
Fogo!
O equivalente,
fogo.
O equivalente a 6 vidas a cada minuto de cada ano.
Fogo!
A grande maioria...
Esses números são incríveis.
A grande maioria, 101 milhões, foram crianças. Aliás, das vacinas incluídas neste estudo, a vacina contra o sarampo teve o impacto mais significativo na redução da mortalidade infantil, respondendo por 60% das vidas salvas devido à vacinação. E mais, nos últimos 50 anos... A vacinação contra 14 doenças, que eu não vou agora aqui falar delas, contribuiu para a redução da mortalidade infantil em 40% do mundo e em mais de 50% em África. Portanto, o estudo revela que por cada vida salva, por meio da imunização, há uma média, estes números são incríveis, há uma média de 66 anos de saúde plena.
Epa.
Que foram ganhos. Um total de 10,2 bilhões de anos de saúde ao longo de 5 décadas. Isto são muitos números, é uma coisa, mas estatisticamente é uma coisa que reforça e que era importante que desse para
refletir.
Ou seja, é um dos marcos que muda completamente o curso da humanidade.
Da humanidade. Finalizada aqui esta parte mais estatística e que esperemos que se possa servir de alerta e até de mudança de paradigma para algumas realidades que nós conhecemos. É agora que entra o meu ator principal.
Oh, meu Deus!
Depois diz tudo, agora é que ele vai entrar.
Pois já me tinha esquecido do Jenner.
Ao contrário.
O Jenner é o que não é.
Não, ao contrário do Edward Jenner.
Sim.
O Abdul Kader Niangadu.
Niangadu.
Vamos tratá-lo por Abdul. O Abdul nunca vai. Nunca vai ver o seu nome associado à história. É um perfeito anónimo cuja contribuição para a humanidade ficará, digo eu, entre linhas naquilo que possamos chamar o gigante livro da humanidade. Porque o Edward Jenner é um médico que inventou as vacinas, não é? E o Abdul, 32 anos, é um simples cidadão de um país situado na África Ocidental, curiosamente que é o 7º maior país do continente africano. Ora, o Abdul vive em Sokora, que é uma aldeia situada na zona rural da cidade de Mopti, uma das zonas mais pobres da região. Pois o Abdul, e já vão perceber porque é que eu digo que ele nunca vai ver o seu nome associado à história, é um simples voluntário que trabalha em articulação com a UNICEF no sentido de comunicar às populações daquela zona rural, muitas delas integradas em tribos com tradições. Como vocês sabem, geram muitas reservas em relação às ideias convencionais da medicina mundial, não é? Neste caso, a vacinação. Pois é neste contexto que o Abdul procura identificar, o trabalho dele é procurar identificar crianças que nunca foram vacinadas ou que têm insuficiência nas doses necessárias de vacinação. Há milhões de crianças que só têm uma dose de algumas vacinas, como é o caso do sarampo, como estávamos a falar.
Se bem que é melhor ter uma dose do que não ter nenhuma.
Claro que sim. Mas a primeira missão do Abdul é sensibilizar os pais para a importância da vacinação, tendo em conta a falta de informação que existe em muitos destes pontos do país, bem como as reservas que existem da parte da parte parental no que diz respeito a esta medicina convencional. O Abdul passa horas, dias, meses nesta missão, explicando de forma detalhada a importância da vacinação, não só para as crianças, mas para todos os que as rodeiam. Depois, quando consegue a aprovação dos pais, fornece os dados das crianças aos centros de saúde locais para que estas crianças possam entrar na base de dados. E depois disto, quando esse processo dá entrada, são enviados técnicos de saúde para administrar as primeiras vacinas a essas crianças. Tudo isto se insere no programa que a EPI criou para os próximos 50 anos, que eu já vos falei, o qual exige não apenas alcançar as crianças que ainda não foram vacinadas, ou não têm vacinação completa, mas proteger os avós da gripe, as mães do tétano, os adolescentes do HPV e todos da tuberculose, enfim. Graças à vacinação, até hoje, foi possível construir um mundo onde erradicámos a varíola e quase erradicámos a poliomielite. E
onde a poliomielite
ainda não. E onde mais crianças, e atenção, ouçam bem isto que eu vos vou dizer, porque eu acho que isto sim é um número assustador. E onde mais crianças do que nunca na nossa história, atualmente, nunca na nossa história, peço a vossa atenção para isto, mais crianças do que nunca vivem para ver o seu 5º aniversário.
Nunca houve tanta criança com menos de 5 anos.
Exatamente. A conseguir chegar ao 5º aniversário, que é uma coisa assustadora, muito. Não é? Portanto, esta conquista, obviamente, deve-se à vacinação. Deve-se, em primeira instância, claro, ao Edward Jenner, não é? Que foi o pai deste ato médico. Deve-se a muitos médicos, a muitos profissionais de saúde, a muitas organizações e governos também. Quase todos eles devidamente reconhecidos, mas deve-se em larga escala a Abdul Kader Niagadu e a muitos outros Abdul espalhados por África, Ásia e tantos outros pontos do mundo, que sem protagonismo mediático ou reconhecimento público desenvolvem um trabalho incrível e imprescindível em prol da humanidade. Por isso é que eu estava a dizer, nem todos os heróis têm um rosto. O Abdul seguramente não vai ter um rosto marcante na nossa história daqui a 50 anos, ninguém se vai lembrar dele. Mas a UNICEF deu a conhecer o trabalho do Abdul e eu fiz questão de contar aqui a sua história, porque realmente, como a Lídia diz, há muitos Abdul que contribuem muito para isto.
Entrou agora aqui pela porta
então,
do
pela
estrelato.
Porta grande, desculpa lá.
Sim, também teve aqui um palco agora.
Abdul, prepara-te, porque isto agora, meu amigo.
Abdul, agora vai ser só...
Oh, Abdul, as felicitações não vão parar.
O Dudu!
O nosso Dudu.
Olha, gostei muito. Vocês são vacinados contra.
Judy,
contra
alguma coisa. Nos olhinhos, se for preciso, como diz uma amiga minha.
Creio que sim. Menos
só de Covid,
saiba.
Tenho todas as doses, tive direito e já tive Covid duas vezes.
E eu não. E as hepatites e essas coisas?
Tudo. Acho que sim também.
Eu também acho que sim.
Pronto, tudo bem.
Se é para levar, eu não gosto, não gosto, não gosto de agulhas, mas siga. És tu, Lides?
Olha, sim.
Está bem.
Então, olha, eu vou contar uma história incrível.
Bora.
Nem estava à
espera. Incríveis, lembram-se.
Não, 20. Mas 20, não estava à espera de outra coisa.
Mas olha, mais do que incrível, esta é uma história que à partida é improvável de se ouvir. Mas aconteceu e ainda bem. Agora é uma inspiração e mais do que tudo um exemplo. Pronto, é isto.
Olha, bem, foi tá bom. Gostei muito. Gostei muito.
Não, olha, foi muito, mas queres que eu comece então, não é?
Bom, todos sabemos, ou se não sabemos, imaginamos, que um homem com síndrome de Down, é síndrome ou síndrome?
Eu digo síndrome, mas confesso.
Eu também digo síndrome.
Já não sei, alguém que corrige e eu não sei o que é, mas eu acho que os dois estão corretos.
Até ao fim deste episódio vou dizer-te.
Não, não quero. Ah. Eu vou dizer síndrome.
Está bem.
Síndrome.
Então não vou procurar.
Olha, eu vou dizer os dois. Eu vou, ao longo da história eu vou dizendo os dois.
Olha, eu vou dizer como me apetecer.
Olha, pronto. Eu é que sei, o programa é meu.
Claro.
Olha agora.
Então, como eu estava a dizer, todos nós sabemos que um homem com síndrome de Down não tem filhos. Será que não os pode ter? Ou será que a sociedade não o encaminha nesse sentido? Ou seja, a partir de um jovem com trissomia 21 é dependente dos pais ou familiares e por isso o seu círculo de amizades acaba por também ser reduzido. Contudo, essa mentalidade de que alguém com esta deficiência não pode ter uma vida normal está a mudar.
Felizmente.
Na verdade, multiplicam-se os exemplos de homens e mulheres que nasceram com o cromossoma 21 alterado e que aprendem um ofício, encontram um emprego e, por isso, chegam a alcançar a independência financeira e não só. A independência é sempre financeira, não é?
Emocional, pode ser emocional.
Whatever.
Bom, há até quem viva sozinho numa casa.
Olha, isso é muito bom.
Isto faz com que, como qualquer outro indivíduo, olha, acabe por encontrar uma cara metade.
Isso é uma independência física para alguém com síndrome de Down.
É, não é?
Eu diria que sim, que é uma independência física, não é?
E, portanto, como eu estava a dizer, esta situação faz com que este indivíduo acabe por encontrar uma cara metade, um perfect match, mandar rosas vermelhas. Uau. E o amor acontece.
Faltou aí a seta do Cupido só.
In between, a coisa acontece. Foi o que aconteceu ao Jade. O Jade trabalha num banco desde que acabou a escola. Ninguém sabe contar dinheiro como ele. Contudo, essa não é a sua função. O Jade é o coordenador do economato de uma agência de um banco e é o responsável por certificar que o economato dos seus colegas se encontra em boas condições, que não falta nada e, no caso de faltar, de repor. Pronto.
Está certo.
Ele faz isto como ninguém.
Imagino que sim.
O Jade apaixonou-se, imaginem, por uma colega de trabalho.
Bonito.
Da área do economato?
Da área do banco. Ali da área.
Da área da banca.
Ali entre o balcão
e o cofre. E o cofre.
Pronto, foi nessa área. Ela, a Anne, não tem síndrome de Down. Mas o Jade não se inibiu de lutar por aquilo que queria e por isso mandou-lhe uma rosa. Uma única rosa. Só que era vermelha, tinha que ser vermelha. Ele considerava que a Anne era a sua rosa. E por isso quis transmitir-lhe esta mensagem, enviando-lhe uma rosa.
É bonito.
Ela. Bom, certo é que o Jade acabou por ser correspondido. E contra todas as probabilidades, o casal subiu ao altar.
Hã? Olha,
estou a gostar disso.
Estás a ver?
Muito lindo.
Bom, não tardou, pronto, que Anne, inevitavelmente, engravidou. Chegasse ao trabalho com uma novidade. Tu também és logo assim, é logo engravidou. Não, não é assim. Ai, ela não. Chegou um dia ao trabalho e disse: vão ter que encontrar alguém para me substituir durante alguns meses, pois estou à espera de um bebê.
Lá está.
Ah, pois, o Jade ia ser pai. Já viram? Então, um menino nasceu, grande e saudável, como se querem todos os bebés. Foi batizado com o nome de Sadar. Pá, este pessoal tem assim uns nomes.
Sadar?
Sadar.
Ok.
E com o nascimento do filho já assume que sentiu o peso da responsabilidade. Ele agora tinha alguém que dependia dele. Qualquer pessoa sente isto, quanto mais
sim.
O Jato.
Exato.
A verdade é que hoje o Sader fala do pai como alguém verdadeiramente incrível. Escusado será dizer que o Sader não tem síndrome de Down.
Sim.
Pronto. O jovem assume que não seria quem é se não tivesse crescido com alguém como o Jade. Isso deve-se em grande parte ao facto de não ter havido falta de amor na família enquanto crescia. A mãe, que não tem doença genética, mas já disse, diz que a alteração do cromossoma ainda afetou a relação do Jade com o Sader. Além disso, o Jade passou os últimos 25 anos a trabalhar 6 dias por semana para que nada faltasse em casa. E encorajou o Sader a prosperar desde o primeiro dia. Tu tens que estudar, que é para um dia teres uma profissão e seres alguém. E, não, e te tornaste independente. Não é? Ele a pensar assim, não vai este
não.
Ficar aqui. Exato. Em casa.
Ficar aqui a vida olha. Toda.
Não.
Olha.
O Sader, que foi entrevistado numa reportagem de uma cadeia de televisão internacional, explicou nessa reportagem que a independência de quem tem síndrome de Down é uma das razões pelas quais tem tanto orgulho em chamar o pai, em chamar pai ao Jade. Uma criança que cresce ao colo de uma pessoa com síndrome de Down terá todo o amor e carinho que alguém pode oferecer. Isto conduzirá a uma pessoa que tem um equilíbrio emocional e social e é capaz de alcançar tudo o que quiser. O Sader é, no fundo, a prova viva disso. Está quase a terminar o curso, imaginem, de dentista. E o pai é o mais entusiasmado e orgulhoso da família e diz a toda a gente que tem um filho médico. Como se fosse... Se ele quisesse dizer, imaginem, eu tenho síndrome de Down, eu sou deficiente, mas eu tive um filho e proporcionei-lhe um estudo de medicina. Não é? Ele diz, dá pra, o Sader diz nessa reportagem, dá para ver o orgulho e a alegria nos olhos dele. O próprio Sader diz, é como se ele dissesse, eu tenho síndrome de Down, mas criei o meu filho e fiz tudo para o ajudar a tornar-se um médico que trata as pessoas. Os pessimistas costumavam dizer ao Jade que uma vida normal era inatingível, especialmente quando se tratava de criar uma família. Mas agora, esses mesmos amigos, a família que maioritariamente não aprovava ou não acreditava que seria possível e a comunidade à volta dele, sabem que isso não podia estar mais errado. Ele é uma pessoa normal e um pai maravilhoso.
Excelente. Olha, exemplo, grande exemplo.
É um belíssimo exemplo, sim senhor.
Grande exemplo, Funko.
Muito bem.
De que não há, que, atenção, isto é mais não há obstáculos.
Não há obstáculos.
Quer dizer, eles existem.
Eles existem.
É a capacidade de ultrapassar. Exatamente.
Claro, exatamente.
E atenção, só mais aqui uma coisa. A senhora que não tinha síndrome de Down apaixonou-se por ele.
É verdade. Que é uma coisa que é uma coisa
tudo por uma rosa vermelha. O que uma rosa vermelha faz, já viram? É portanto, já sabem, se querem conquistar alguém, mandem uma rosa vermelha.
Uma rosa vermelha.
É botânica a funcionar.
A botânica,
exato. Assim, por um jardim, nunca se sabe. Uma florista, whatever.
Não há rosas vermelhas aí nos jardins. Eu acho que as rosas vermelhas já entraram em extinção.
Sabe, é pá. Achas que é bonito ser feio? E então, vocês já andaram à boleia alguma vez?
Não, mas já andei à porrada.
Agora que faz essa pergunta?
Já andei, já.
Andar à boleia de um desconhecido?
De um desconhecido, completamente desconhecido.
Eu acho que não. Já dei boleia
a desconhecidos?
A desconhecidos.
Já dei boleia.
Andar à boleia de um desconhecido, acho que não, pá.
Ir assim, olha, bora lá.
Não.
Estás a ver? Pedi boleia com o dedito.
Olha, eu até tenho um amigo que fez, deu a volta à Europa à boleia.
Sim,
foi um giro. Não. Olha, um dia vou contar aqui a história dele. Batista, tu és o maior.
Da Batista, pá.
Batista, estamos à espera. Então, eu já andei. Diz uma amiga minha que foi num ato irrefletido, que dissemos que aceitávamos aquela boleia e correu tudo bem, mas essa minha amiga que estava connosco, ainda hoje nos dá muito na cabeça porque não devíamos ter aceito. Mas na verdade correu tudo bem, mas não é disso que eu venho falar. Venho falar da Judy, que em 15 de agosto de 1969... É uma data que vos diz alguma coisa?
15 de
agosto? De 1969.
Portanto, é feriado.
É feriado.
Brian Adams estava cá em Portugal.
Repara, eu não
foi
sei.
Foi onde ele escreveu aquela música.
Sim, Summer
os meus pais casaram um mês depois.
Mas meus pais já tinham casado.
O que a Lídia sabe sobre essa data é inacreditável.
Porém, eu não sei se em Nova Iorque era feriado. Atenção.
Não, porque é o dia da padroeira. Pois não
lá
é.
Está, pronto. Então, a Judy, no dia 15 de agosto de 1969, ia para o primeiro dia do icónico festival de música Woodstock.
Woodstock.
Mas o carro da Judy avariou na ponte Tappan Zee, em Nova Iorque. Faltavam para aí uns 145 km do local do concerto. E ela e os dois conhecidos com quem viajava...
145?
Era um bocadinho. E ela e os dois conhecidos com quem viajava decidiram pedir boleia. Assim, de dito.
Sim.
Levantado.
E atenção, nessa altura era uma coisa super, super
sim,
trendy.
Era cool.
Era muito cool.
Hitchhiking. Exato. Pensou, bolas, agora não podemos ir. E estávamos mortinhos para ir. E agora o caminho que vai ser?
Cheios de pediram boleia. Cheios de flores na cabeça.
E ganzas na mala.
E eis que o Jerry e os seus amigos pararam o carro. Ela pôs a cabeça lá dentro e viu que estava lá também uma mulher. Pensou, ah, menos mal. Nunca tinha pedido boleia antes, mas como havia uma mulher, achou que era seguro e provavelmente devia entrar no carro. E se assim pensou,
assim o
fez. Embora lá isto, eu quero muito ir a Woodstock. E foi.
Desculpa interromper, isso leva-nos a pensar o que é que deixa uma mulher mais tranquila por ver outra mulher.
Mas efetivamente.
É um facto, é um pensamento.
Verdade.
Há uma associação de tranquilidade.
Ah, eles não fazem mal porque está ali uma mulher também.
Efetivamente, mulher, não quer dizer que seja.
Parte do princípio que a mulher é incapaz de fazer sim. alguma coisa de mal, não sei.
Socialmente e culturalmente existe essa.
Essa linha de pensamento, essa teoria. Quero acreditar que muito mais nessa altura.
Sim.
Hoje em dia não sei.
Sim, hoje em dia também já não sei. A verdade é que no carro estava o Jerry, que tinha parado com os amigos. Eles iam em caravana para o festival com um grupo de amigos em dois Volkswagen Beetles. E pensou...
Lá está, iam para o sítio...
Certo, exato. O carro certo.
Eu quero imaginar...
Os Beetles estiveram lá.
Não sei, eu quero imaginar
que o carro até tinha florzinhas sim, assim pintadas.
Estou a imaginar as flores na cabeça delas
também e no carro também. Por favor,
eu imagino contigo.
É muito florido,
é muito.
Pá, pensou, isto realmente é muito invulgar. Acabámos de dar boleia a esta rapariga muita gira. Eu vou para Woodstock e tenho uma tenda. E adivinhem, ela não tem.
Uau.
Espera, para tudo. Ela não estava sozinha.
Sim, mas não tinham tenda, aparentemente.
Mas ela estava com dois amigos.
Estava com dois conhecidos. Não eram amigos conhecidos.
Isto só nos anos 60 era meio doido.
Mas era.
Era um bocadinho.
Efetivamente.
Ou seja, foram montar a tenda.
Isto recorda ele agora com 77 anos. E ela acrescenta. Na altura em que saímos do carro, quando chegámos...
Desculpa, Léo.
Tenho que evitar. E foram mesmo.
Sim, claro, literalmente.
Literalmente.
Não, tinham tenda, montaram.
Claro.
Ok. E a Judy acrescenta. Na altura, quando chegámos a Woodstock e saímos do carro e montámos o acampamento, já estávamos interessados um no outro. E basicamente, ficámos juntos a partir desse momento.
Sim. 145 km.
145 km.
Bastou.
E rapidamente descobriram que tinham muito em comum, como o desejo partilhado de deixar o estado de Nova Iorque e começar tudo novo na Califórnia.
Olha, eu tenho tudo a ver com eles dois.
Olha, tu queres ver que há aqui um trio amoroso?
É lá.
Tu queres ver?
Tu queres ver?
Também vou com eles. Já foi.
Já foi em 69.
Já foi.
5 meses depois do festival... Fizeram as malas, eles continuaram a dar-se, não é? Fizeram as malas.
Sempre com o Brian Adams de fundo.
Meteram-se numa carrinha Volkswagen, atravessaram o país até Los Angeles, onde o Jerry ia começar a estudar direito, e ali ficaram. Acabaram por se instalar em Manhattan Beach, onde vivem há 50 anos.
Epa.
Espetacular.
Casaram em dezembro de 1975, mas nunca celebram esse aniversário. A data que celebram é sempre o dia 15 de agosto, que é também o aniversário da Judy, e o dia em que eles conheceram. E então juntam essas duas datas.
Ah, que fofos.
Atualmente, ela é professora reformada de design de interiores e arquitetura que foi a carreira dela durante a vida inteira. O festival icónico terá sempre um lugar muito especial nos corações deles. Foi uma experiência muito inesperada, diz ele, de cortar a respiração. A dimensão das multidões era incrível e foi tão, tão, tão positivo que a música quase que passou para segundo plano. Mas havia aqui uma falha.
Uma falha?
Na verdade,
tinha que haver, então.
Eles ambos tinham máquinas fotográficas, mas não havia uma única fotografia que documentasse o momento,
olha,
a altura em que eles
coisa,
conheceram.
Os melhores momentos nunca são fotografados.
É verdade.
Dizem que sim.
É verdade.
Escrevam.
Eu não duro sempre.
É verdade. Eu não duro sempre.
E a verdade, se fosse hoje em dia, tinham milhentas fotografias.
Não, não tinham. Não eram bons momentos.
Era.
Os melhores momentos ficam na tua cabeça.
A verdade é que eles têm muita pena de não ter nenhum registro desse dia tão marcante das suas vidas.
O quê? Com a ponte por trás? Ah pá, eu vou-me calar, desculpa.
Ou melhor, têm, não, tinham. Porque por incrível que pareça, apareceu uma fotografia de quando eles se encontraram, quando eles estiveram juntos, em Woodstock. E como é que essa fotografia apareceu? Em 2019, eles receberam um telefonema de um amigo que lhes disse: vivos, encontrei uma fotografia, um registro do vosso encontro em Woodstock. E onde é que ele encontrou esse registro? A PBS passou um documentário chamado Woodstock, 3 Days That Defined a Generation. Woodstock, 3 dias que definiram uma geração. Que apresenta uma breve filmagem da Judy e do Jerry encharcados de chuva e amontoados debaixo de um cobertor.
We were on the state highway. The cars were stopping, and we realized that this was parking for the concert.
I had never seen that many people. E essa é efetivamente o primeiro registro fotográfico, neste caso em filme, porque é uma fotografia do trailer de um filme, do momento em que eles se conheceram. Há 55 anos que andávamos à procura de uma fotografia nossa. E de repente aparece uma. Conhecíamos-nos há menos de 48 horas quando a fotografia foi tirada. Aquela primeira viagem juntos no banco de trás do Volkswagen Beetle 1967 do amigo de Jerry acabou por se transformar em 55 anos de amor e casamento, incluindo 2 filhos e 5 netos. Portanto, nunca neguem uma boleia assim de repente. We never know.
Agora vamos querer 3 doses de cultura.
E eu vou sugerir-vos um livro que foi lançado há relativamente pouco tempo, há menos de, há sensivelmente 2 meses, que é o, vocês seguramente já ouviram falar, do último livro do Gabriel García Márquez.
Sim.
Vemo-nos em agosto, que foi lançado em todo o mundo, no início do mês de passado,
com
mês
certeza.
De março, que tem algumas particularidades o livro. Para já, porque começou a ser escrito já na fase de maior dificuldade
escrita
em termos de saúde do Gabriel García Márquez. Depois, porque José Saramago foi um dos primeiros a ter conhecimento do projeto. E depois tem esta eram amigos. E depois tem esta particularidade, eu diria até algo controversa, que o Gabriel García Márquez fez questão de dizer aos filhos que não queria que este livro fosse
publicado.
Fosse publicado, sim, porque ele achava que o livro em questão não tinha a qualidade de todos os livros que ele publicou, e não queria que fosse publicado. Os filhos entenderam que quando ele transmitiu essa ideia já não estava na posse de todas as suas faculdades, e que ele destruiu tudo aquilo que não queria que fosse publicado, que tinha escrito.
Ai, que mauzão!
Foi tudo destruído, menos esta,
ah, então
esta idade. Não sei se isto é verdade, se não é, seja como for.
É uma bela história.
Não deixa de ser, é uma história que nos deixa aqui intrigados para ver, porque primeiro para perceber se realmente era uma coisa assim tão diferente daquilo que o Gabriel García Márquez escreveu. Depois é um livro também, com um livro pequenino, lê-se bem, e acho que vale a pena experimentarem.
Muito bem, eu vou ver. Vou ver agora para o verão.
Ah, está, em agosto.
Dearest gentle reader, we have been apart. E olhem, sabem que já chegou a temporada 3 de Bridgerton.
Ei, a temporada 3?
Ah, pois. Estreou no dia 16 de maio. A parte 1. Porque agora vem a parte 2 no dia 13 de junho.
Ah, no dia de Santo António.
Pronto.
Dia bonito.
É. Bom, por acaso, faz algum sentido até. Para quem não sabe, esta série conta a história dos irmãos Bridgerton, daí o nome, que são 9 e que vivem romances intensos. A ação acontece no início do século XIX, numa alta sociedade britânica, alimentada por uma coluna de fofocas impressa e assinada pela misteriosa Lady Whistledown. A série é assinada por Chris Van Dusen e tem a produção da Shonda Rhimes, que é a senhora da Anatomia de Grey e dessas coisas todas. E é baseado na série de livros de Julia Quinn. É muito giro. Eu vi a primeira série, a segunda série, já vi esta primeira parte.
Eu vi a primeira, vi a primeira
parte. E também vi a Charlotte, que é a prequela desta história toda.
Eu vi.
É giro, é giro.
What this author knows to be true is that diamonds are not the only gems that sparkle.
Olha, eu digo assim,
Netflix, na... desculpem. É na Netflix.
Com certeza.
Com certeza. Agora
tem de ouvir. Parece
que temos o auto patrocínio e tínhamos que dizer.
Mas devíamos.
Não, mas é só para Netflix. As pessoas saberem onde é que podem ver.
Claro.
Ouvir, ver.
Pá, olha, eu digo assim, metam-se numa cápsula do tempo, um Woodstock e está feito. Não, não era bem isto.
Mas dá, não, não dá?
Ah, mas estamos a fazer pandão outra vez.
Claro.
Esta miúda, eu criei, eu sou uma trendsetter.
Claro.
Eu criei uma moda que depois abandonei.
É, não, tu criaste e deixaste para que as pessoas usem.
As pessoas sim. Agora agarram
nesses
e
podcasts,
fazem.
Nesses podcasts, pronto. Todos nos imitam.
Por acaso não fui investigar se há um museu do Woodstock, se calhar há.
Ah, claro que há, deve vários, haver. Deve
não
haver
faço
vários.
Ideia. Mas o que é que eu sugiro? Não sei se sabem, Woodstock reuniu quase 500 mil pessoas no interior de Nova York, na zona interior do estado
quinta,
de Nova York,
né?
Numa quinta, sim, para ouvir música. Foram 3 dias de muita loucura, de muita música e ficou um evento lendário que nunca mais foi esquecido. Na verdade...
Nunca mais foi esquecido...
Epá,
houve quem ainda hoje não se lembrasse nada.
Sim, mas...
Também não se esqueceu.
Se lembra, mas também não se esqueceu, é verdade. Eu não me lembro, mas não me esqueço.
Pronto. A verdade é que eu gostaria muito de vos sugerir, e vou sugerir, o Woodstock 3 Days That Defined a Generation. Quem sabe não vêm lá os nossos protagonistas da história que eu contei. Mas não dá para ver em Portugal. Está na Amazon Prime, mas só dá para ver nos Estados Unidos. Os nossos ouvintes
bullshit.
Que estejam nos Estados Unidos,
olha, okay.
Estados Unidos, podem ver. Portanto, o que é que eu sugiro? Sugiro uma coleção de 2 CDs, que foi lançada no 40º aniversário do Woodstock, tem 21 atuações com diálogos, aplausos, interação com o público, é um documento espetacular deste evento histórico que marcou o panorama da música
tu disseste,
mundial.
Desculpa, disseste DVD ou CD?
CD. Pá, as músicas têm mesmo interação com o público, têm aplausos, portanto, não estás lá, mas se fechares os olhos, se calhar consegues imaginar alguma coisa que já foi a
claro.
Concertos.
Sim, é pá. Por acaso, quando ponho um CD, pronto. Música ao vivo, fecho os olhos e
portanto,
estou
a minha sugestão vai para...
Todo nu, com uma ganza, a fumar uma ganzazinha e está lá.
Luta na lama.
Exato.
Então, as minhas sugestões são Woodstock, 3 Days That Define the Generation, se estiverem nos Estados Unidos, não, na Amazon não há cá em Portugal, não está disponível, e... O CD Woodstock 4th Anniversary Original Soundtrack and More.
Mas não pode ser uma soundtrack.
Muito bem.
E pronto.
Muito bem. Muito
e
bem,
é
Dona
isto?
Leonor. Eu à espera aqui de um museu e pumba. Vou andar-lhes com isto.
É, tu estás a... Isto é uma
para
espécie
semana,
de passar arrastada.
Para a semana trago-te um museu para tu não...
Não, traz sempre o que tu quiseres.
Vamos ver, pode andar para o pandão.
Epá, mas olha, Woodstock eu ia na boa.
Também ia. Era daquelas coisas que, não sei se vocês já pensaram nisso, que é, o que é que eu gostava de ter
ido no passado?
Woodstock era uma das cenas que eu gostava.
Deve ser muito giro. Está feito, pessoal?
Está feito.
Okay. Querem ir para casa?
Não, hoje vou dormir aqui. Desta
não sei se isso é confortável, mas tu é que sabes.
Espero que gostem. Nós gostamos muito. Hoje foi
Olha,
um
nós gostamos muito. Hoje foi muito giro.
Eu, por acaso, acho que nós qualquer dia estamos numa qualquer rádio.
Eu também acho. Mas estaremos sempre com vocês.
Assim, não nos vamos esquecer de vocês, pessoas que nos apoiaram desde
diariamente numa rádio nacional. Mas depois também vamos continuar com isto do podcast.
Sim, e outras coisas. Depois vamos dar notícias.
Vamos dar notícias.
Obrigado. Até para a semana.
Adeus, até para a semana.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Isto não diz, não.